Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando com o Dr. Rogério Toledo Júnior, que é gastroenterologista de São Paulo, sobre alergia e intolerância alimentar. Doutor, muitas pessoas sofrem de gases, mal-estar intestinal e consideram isso uma coisa normal. Não se percebem que isso é um problema que pode ser decorrente de uma intolerância alimentar. Uma pessoa que tem uma intolerância alimentar, ela não trata, isso pode gerar problemas maiores?
Não. Não pode gerar problemas maiores, mas eu insisto que os pacientes precisam, as pessoas precisam, sempre consultar um médico. Eu vou te dar um exemplo que talvez fique claro para algumas pessoas. Existe um costume aqui em São Paulo que domingo o jantar é o dia da pizza. E a pessoa que come essa pizza, por exemplo, que tem glúten, porque é pizza fora tudo que tem uma pizza, ela tem os sinais que você falou de náusea, má digestão, formação de gases, alteração da frequência fecal, quer dizer, do hábito intestinal, na segunda, terça e fica boa na quarta-feira. Isso se repete semana a semana que ele ingeriu a sua pizza, eventualmente, como exemplo. Você vê que coisa interessante? Você tem um diagnóstico de intolerância, mas você só a aplica quando ingere alguma coisa. As crianças, eu não digo, mas os jovens e os adolescentes, quando frequentam esses chamados fast food, comem o seu hambúrguer, seu cheeseburger, o mais famoso, acho que é o X-Tudo, se eu não me engano, e lá dentro o que não falta é fator, tanto de alergia quanto de intolerância. Né?
Doutor, a intolerância pode também causar enxaqueca?
Pode. Quando você tem intolerância, vamos nos ater à palavra intolerância. Intolerante a muitas coisas. Pode dar enxaqueca, pode dar qualquer sinal ou sintoma. Você pode ter turvação de vista, zumbido no ouvido, etc. Porque quando você descobre qual é o alimento causador da intolerância, a pessoa deixa de se queixar da enxaqueca, pode ter que estar relacionado.
A intolerância alimentar se manifesta a partir de qualquer idade, doutor? Até mesmo na infância?
Qualquer idade. Você pode nascer intolerante. Se você não tiver na sua composição genética a formação da enzima lactase, ela não vai nunca digerir a lactose do leite. Você pode nascer intolerante.
Doutor, nós temos uma ouvinte aqui de Brasília. Ela entrou em contato com a gente e contou que ela tem um filho de 2 anos e meio. E sempre que ele come castanha de caju, uns 10 minutos depois ele começa a vomitar e apresenta manchas vermelhas na pele. A mãe disse que levou ele para fazer uns exames de sangue, o IgM. E nesse exame detectou a alergia, então, à castanha de caju. Então, a nossa ouvinte quer saber como ela pode agir se o seu filho, sem querer comer, por exemplo, um chocolate com castanha de caju dentro.
Essa pergunta é muito boa e bastante comum e serve para qualquer tipo de alimento. Se ele come só castanha de caju, ela tem um tipo de processamento. Esse alimento é industrializado de uma certa maneira. Dentro de um chocolate, dentro de uma torta, dentro de um bolo, num sorvete, eventualmente, era de um outro jeito. Um sinal e sintoma é claro, né? Ele tem sinal e sintoma tipo do tubo digestivo, dentro do que tange a gastroenterologia, como também tem extra gastroenterologia, como você também citou. Se comer, vai ter que observar. Porque também essa alergia à castanha de caju tem a ver com a quantidade, a concentração. Acho eu que num chocolate ela é muito menor do que ela é in natura, do que ela inteira, do que ela pronta. Essa é a grande diferença. O bom, já que está diagnosticado tanto pela mãe, quanto por médico, quanto por exame de laboratório, que é IgM e IgE, eu acho que ela tem que evitar ao máximo castanha de caju, ao máximo. Mas também pode ser que daqui a algum tempo, como eu disse lá no início, o organismo dele comece a responder menos aos componentes de uma castanha de caju. E ele deixa de ter esse tipo de processo.
Bom, doutor, essa criança tem 2 anos e meio. Vamos supor que ele esteja na creche e tenha acesso à castanha de caju. E ele coma. E essa criança entra numa crise alérgica. Como que essa mãe deve agir?
Tem que ser atendido prontamente por um serviço médico de urgência e de apoio. Prontamente. Porque você citou uma coisa importante. Alergia é alergia. Dependendo da resposta, posta essa alergia, edema de glote é uma coisa que nos apavora, porque pode inclusive levar a danos fatais.
Doutora, ela quer saber também se existe algum tipo de remédio que possa cortar o efeito da alergia.
Existe sim. Nós temos remédios que, tanto nesse quadro gravíssimo, que pode se tornar dramático, como edema de glote, nós temos remédios, sim, que diminuem a resposta imunológica dos indivíduos. A droga que a gente mais usa comumente é o corticoide. Eu posso falar corticoide e corticosteroide porque não tem nenhum tipo de problema. Mas existem outras também que diminuem a sua resposta da imunidade, chamados de imunossupressores.
Doutor, ela pergunta aqui também uma coisa que o senhor já havia dito para a gente. O senhor disse que ele poderia, por ser uma criança, no futuro ficar imune à alergia dele à castanha de caju. Mas ele poderia carregar essa alergia por toda a vida? Tem tratamento? Tem como resolver?
Tudo pode. É um percentual muito pequeno, mas tudo pode.
Ela quer saber também se o fato dele vomitar é um bom sinal ou um mau sinal. Ela acha que seria um sinal, por exemplo, de que ele estaria eliminando esse alimento para se defender e seria bom
Perfeito.
Ou um péssimo sinal?
Se pensar por esse lado, sim, você está expelindo eventualmente um veneno. É como você comer alguma coisa deteriorada, né? Quanto mais tempo você reter esse alimento deteriorado, estragado, contaminado, você vai criar absorção, onde isso pode criar situações muito ruins para os indivíduos, chamada a famosa intoxicação alimentar, já falada outras vezes. Vomitar sim, mas ninguém quer vomitar. Mas a maneira mais rápida, claro, de se expelir um agente não bem-vindo é entrar pela boca e sair por ela, porque o caminho mais curto entre esôfago e estômago é esse, do que lá para frente você eliminar nas fezes.
A pessoa que sofre de intolerância alimentar, ela vai fazer um tratamento com medicamentos ou ela vai simplesmente evitar comer o que faz mal?
A primeira coisa tem que ser identificado o agente. Uma vez identificado o agente, nós vamos saber se existe condições de algum tipo de tratamento ou não. Eu disse, muitas vezes as pessoas acham que é um alimento, ponto e acabou. Vou falar uma coisa muito curiosa. Dentro do ponto de vista da alimentação, isso é, da gastroenterologia, a maioria das geladeiras até então mantinham em suas portas os receptáculos para se guardar lácteos e ovos. Só que a parte da geladeira que mais fica exposta ao tempo, porque é um tanto abre e fecha de porta, são esses elementos. Depende como você pegar esse ovo, teoricamente parcialmente deteriorado ou não tão saudável, você pode ter problemas ou não. Depende como eu processo um alimento, você pode ter problemas ou não. Depende dos condimentos que eu uso para esses alimentos, você pode ter respostas ou não. Tudo são muitas variáveis. Eu sou alérgico a ovo. A que tipo de ovo? Todos os ovos que eu conheço? Todos os tipos de manipulação com esses ovos? Eu não sei. Eu não sei. Sabemos que, dependendo como você faz, você pode destruir o agente alérgeno para aquela pessoa e ela possa usar num bolo, numa torta, num pudim ou coisa parecida. Dependendo outras pessoas que usam tipo ovo quente, tem problemas, não, talvez não o tenham com ovo frito. É difícil essa resposta, viu, Adriana? É muito difícil.
Uhum. Quem sofre mais de intolerância alimentar, doutor? Os homens ou as mulheres?
Como eu estou com o projeto lá no Ministério da Saúde do Homem, eu lhe digo, não dá para responder porque os homens não vão ao médico. Como os homens, por razões culturais, não vão ao médico? É claro que, principalmente, as crianças são maiores fatores. Agora, se for falar em sexo, as mulheres, porque os homens não vão ao médico, mas é um dado falso. É um dado falso.
Quais as principais queixas dos seus pacientes no consultório, doutor?
Para alergia ou para intolerância?
Por exemplo, qual o maior número de casos? Alérgicos ou que sofrem de intolerância?
Intolerância. Eu disse ali atrás que, para mim, a grande maioria é por intolerância alimentar, porque ela repercute respostas com sinais e sintomas do tubo digestivo. Quando a pessoa tem alguma lesão de pele, ela não vai no gastroenterologista primeiramente, ela vai procurar um dermatologista, um imunologista. Se a pessoa tem tosse, falta de ar, vai procurar um pneumologista e assim por diante. Então, no meu consultório, na minha prática diária, a intolerância é muito maior do que a alergia alimentar.
Doutor, é certo dizer que intolerância alimentar é uma doença do mundo moderno?
Puxa vida, eu lhe diria que sim. porque quantos alimentos novos nesses últimos 7, 8 mil anos apareceram na nossa frente. Eu não sei se você já teve experiência, os nossos ouvintes tiveram, de se alimentar com flores. Isso não é comum, é um percentual baixíssimo das pessoas que o fazem, como tantas outras coisas. E também não se esqueça que as culinárias regionais são absolutamente distintas. Então, sim, a sua pergunta é muito interessante.
O senhor fala muito em conservantes, em fast foods, isso é uma coisa bem do mundo moderno, né? O senhor acredita que antigamente as pessoas tinham menos intolerância alimentar?
É que percentualmente falando, se você falar do Brasil lá nos anos 70, éramos 90 milhões, segundo o clima da Copa em ação. Hoje somos 200 milhões, nós mais que dobramos a população. Então nós podemos ter dobrado muitos fatores. Claro que hoje as exposições que nós temos a agentes alérgicos ou alergênicos é muito maior. É muito maior. Mas eu não posso lhe dizer se isso é realmente de uma proporção direta. Eu posso lhe dizer que a chance é maior, mas eu não tenho esses dados para te comprovar.
Doutor, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa.
Olha, eu que agradeço e espero que seja de utilidade. Porque existem muitos mitos que nós conseguimos de uma maneira rápida e fácil dirimir, extinguir, que as pessoas carregam por décadas, por gerações. O importante é que elas sejam informadas de uma maneira clara e objetiva e que isso se perpetue para suas famílias, para os seus amigos e para suas relações sociais. Muito obrigado mais uma vez, Rogério Toledo Júnior.
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos sobre alergia e intolerância alimentar com o Dr. Rogério Toledo Júnior, que é gastroenterologista de São Paulo. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.